Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão cria grupo de trabalho para destravar licenciamento das obras da BR-319.
Mulheres vítimas de violência doméstica terão atendimento prioritário.
Senador apresenta a proposta que revoga a emenda constitucional do teto de gastos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Um grupo de trabalho será criado para destravar o licenciamento das obras da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A decisão foi tomada hoje em reunião da Comissão de Infraestrutura que debateu o assunto. Repórter Yara Farias Borges.
Os ministros Torquato Jardim, da Justiça, Edson Duarte, do Meio Ambiente e Herbert Drummond, interino dos Transportes, explicaram na Comissão de Infraestrutura a demora de 17 anos no licenciamento da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. O ministro Edson Duarte disse que o processo de licenciamento está parado porque ainda não foram entregues ao Ministério do Meio Ambiente os estudos complementares exigidos em 2008 do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Já Herbert Drummond afirmou que o Ministério dos Transportes sempre respondeu às exigências. O presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ressaltou que a legislação exige que os órgãos públicos respondam às demandas no prazo de 90 dias e comunicou que a comissão poderá entrar na justiça para punir criminalmente os responsáveis caso o licenciamento da rodovia não seja liberado.
Os ministros não podem ficar de eterno sem prestarem uma decisão à nação brasileira. Alguém vai ter que pagar por isso. Não é possível tanta omissão e tanta falta de responsabilidade para com o povo brasileiro.
Sugerido pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, um grupo de trabalho formado pelos ministros e técnicos das três pastas e pela Comissão de Infraestrutura será criado para resolver os entraves do licenciamento da BR-319.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou o atendimento prioritário na realização do exame de corpo de delito para as vítimas de violência doméstica.
O projeto que altera o Código de Processo Penal estabelece que mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência serão atendidos primeiramente no Instituto Médico Legal. A relatora da proposta, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, salientou que a ideia é proteger cidadãos vulneráveis.
Nós não podemos esquecer que uma criança, um adolescente, ele é muito mais frágil do que um homem, do que um adulto. A mulher vítima de violência, principalmente a violência sexual, ela é muito mais fragilizada do que um homem que numa briga qualquer tenha recebido algum tipo aí de ferimento. Então, nesse aspecto, até para atender esse princípio da igualdade, nós estamos dando preferência na fila do exame de corpo de delito a essas pessoas mais vulneráveis.
As operadoras de planos de saúde culpam o aumento dos custos acima da inflação para justificar os reajustes das mensalidades. O tema foi debatido na Comissão de Assuntos Sociais nesta terça-feira. Repórter Maurício De Sante.
As operadoras alegam que a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou um reajuste de 76% nos últimos 5 anos, mas que os planos de saúde tiveram um aumento de custos de 117% no mesmo período. Além disso, o envelhecimento da população, o aumento de 15% em 3 anos da quantidade de exames solicitados por consulta e a incorporação de novas tecnologias aos tratamentos médicos encarecem ainda mais os serviços. E aí as mensalidades acabam subindo, como afirma o diretor da Federação Nacional de Saúde Suplementar, José Sequim. Mas o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Igor Rodrigues Brito, considera inaceitável culpar o usuário pelo aumento das mensalidades. Para o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Leandro Fonseca, as operadoras não podem atuar com foco exclusivamente no lucro. Para que isso seja possível, a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, defende a racionalização dos procedimentos médicos, desde que isso não atrapalhe o tratamento.
Redução de custos sem obter os bons resultados para a melhoria da saúde dos pacientes, essa não é a economia que o sistema deveria buscar. A qualidade do tratamento de saúde deve estar relacionada à solução do problema de saúde ao menor custo, seja para os planos privados, seja para o SUS.
O Senado aprovou um empréstimo de 80 milhões de dólares, o que equivale a mais de 300 milhões de reais, para a cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará.
O dinheiro virá da Corporação Andina de Fomento e será investido em viadutos, pontes, passagens de nível, urbanização de lagoas, criação de um centro social de eventos, praças e um sistema de vídeo monitoramento e iluminação pública.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, explicou a importância do empréstimo para a cidade, que é a segunda maior do estado.
É um empréstimo que se destina ao financiamento do Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia e vai incentivar a economia do município de Caucaia, da região metropolitana, com esses investimentos. A administração do município terá agora condições de fazer investimentos com obras de infraestrutura urbana, além de promover espaços de convivência coletiva e de preservação do meio ambiente.
Senador busca 27 assinaturas para apresentar uma proposta destinada a derrubar o teto de gastos. Favoráveis ao controle das despesas, negam que o incêndio no Museu Nacional no Rio tenha relação com a regra em vigor há um ano. Repórter Érica Christian.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, acredita que vai conseguir as 27 assinaturas necessárias para apresentar uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o teto de gastos. Aprovado em 2016, o mecanismo proíbe o aumento das despesas acima da inflação do ano anterior. Randolfe Rodrigues argumenta que no primeiro ano de sua vigência, houve uma redução de recursos para todas as áreas do governo. Para o senador, o incêndio que destruiu o acervo do Museu Nacional de Ciência do Rio de Janeiro é consequência do que chamou de arroxo.
O corte de investimentos e praticamente a extinção do Ministério da Cultura, nós temos um preposto no Ministério da Cultura que responde por uma pasta que não tem conteúdo e não tem dinheiro. Então, tudo isso foi causado pela essa chamada PEC do teto dos gastos.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, negou que o incêndio do Museu do Rio tenha relação com o teto de gastos. Ele ponderou que a falta de investimentos é anterior ao limite do aumento de despesas públicas.
Não tem nada a ver, absolutamente, né? É um caso lamentável, é uma perda irreparável, digamos, ao patrimônio histórico do Brasil. E até diria assim, da própria humanidade, mas eu acho que é um pouco de ufanismo querermos achar que a lei que fixou o teto do gasto público foi responsável pelo incidente que aconteceu, digamos, no museu no Rio de Janeiro.
O teto de gastos, que entrou em vigência neste ano, valerá pelos próximos 20 anos, podendo ser revisto daqui a uma década.
Os senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte lamentaram nesta terça-feira a destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Os parlamentares lembraram a grande repercussão da tragédia, criticaram o descaso com a preservação da memória e cobraram mais investimentos na área da cultura. A reportagem é de Jorge Cardim.
O museu, criado há 200 anos, tinha o maior acervo de história natural e antropologia da América Latina e era considerado um dos 5 mais importantes do mundo nesta área. Os senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte lembraram a grande repercussão da tragédia no Brasil e no exterior e lamentaram a falta de cuidado com a preservação da memória nacional. O vice-presidente do colegiado, o senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, destacou o descaso com a educação e cultura e defendeu medidas para ajudar a recuperação do Museu Nacional.
Infelizmente, nós estamos negligenciando uma coisa tão importante. Esse museu foi chorado por todo mundo porque, na verdade, existiam peças ali que são irrecuperáveis e destruiu praticamente o Museu Nacional, que era um símbolo, na verdade, da cultura do país.
A Polícia Federal apura as causas do incêndio, que não deixou feridos. Há duas possibilidades em investigação: queda de um balão ou curto-circuito.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.